quem cai uma vez. No momento em que estou gravando esse TCC, em 2019, a música mais ouvida do Brasil é a música sertaneja. Levantamentos feitos por companhias de monitoramento de mercado como a Connect Mix e a consultoria Crowley revelam que, pelo menos 7 a cada 10 canções entre as 100 mais executadas nas emissoras de rádio do país em 2018 eram desse gênero. No serviço de streaming Spotify, os sertanejos somam 4 dos 5 artistas mais ouvidos no país e no Deezer, 3 dos 5. Esse espaço todo é resultado de uma organização estética e financeira de pelo menos 3 décadas. Começou com os chamados sertanejos românticos nos anos 80 e 90.
Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim.
E culminou no sertanejo universitário nos anos 2000.
Você diz que não me ama, você diz que não.
Que elevou o estilo praticamente à condição de pop brasileiro, chegando até as paradas internacionais.
Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?
Mas não é desse período da música sertaneja que esse trabalho trata. E sim de um tempo em que o estilo esteve longe dos grandes palcos e das grandes cidades. Se apresentando nos bailes e circos nos sertões do país, duplas viviam divulgando seu trabalho em viagens, sem muitos recursos. Algumas viagens eram físicas, pegando estrada. E outras eram transmitidas pelas ondas do rádio, que podiam chegar até os recantos mais distantes do Brasil e do mundo. Alguns desses artistas trabalharam nas rádios aqui de minha cidade, Florianópolis, na segunda metade do século passado. E apesar de sua popularidade na época, faltava algum trabalho que contasse as histórias daqueles tempos para os ouvintes de hoje. Faltava! Começa agora o projeto Lacunas, em busca das histórias perdidas da música brasileira, em sua série Festa na Ilha, as duplas sertanejas no Rádio Manezinho. Projeto Lacunas apresenta...
Florianópolis, tanta beleza, festa vai por despedida.
Festa na Ilha, as duplas sertanejas no Rádio Manezinho. Episódio 1. Origens e pioneiros. Para começar, vamos viajar no tempo e no espaço.
Entra, por favor.
Bom dia, Sr. Byton Jr. Meu nome é Cornélio Pires. Cornélio Pires, prazer.
Bom dia, e o que o senhor traz aqui?
Sr. Byton, eu acabei vindo aqui na representação da gravadora para propor um novo projeto de gravações pro senhor. Eu sou nascido lá em Tietê e tem mais de 20 anos que eu tenho pesquisado a nossa cultura e feito apresentações com
o senhor. Desembucha, seu Cornélio, eu não tenho o dia todo.
Bom, é que eu queria que a Colômbia do Brasil financiasse a produção dos discos dos nossos músicos caipiras, né? Eu tenho algumas duplas.
O quê? Não. O senhor deve estar maluco. Quem que vai ouvir esse tipo de coisa?
Olha, eu acredito que aqui no interior de São Paulo eu consigo vender bastante.
O senhor acredita no que quiser. A Colômbia do Brasil não vai entrar nessa jangada furada.
Mas não tem nenhum jeito da gente fazer essas gravações?
Tem. Se o senhor financiar os discos e fizer a distribuição toda, a tiragem tem que ser de pelo menos 1.000
Fechado,
cópias.
Fechado, então. Senhor Byton, eu posso financiar 5 discos e 5.000 cópias de cada um, o que o senhor acha?
Mas, senhor Cornélio, ninguém vende isso aqui no Brasil.
Fechado.
Bom, se é o senhor que vai arcar com tudo, tá fechado. Que tolo, vender moda de viola.
Jorginho do Sertão, moda de viola paulista.
Essa encenação é uma versão adaptada do relato do pesquisador Jairo Severiano, no livro Uma História da Música Popular Brasileira, Das Origens à Modernidade. Ocorrida há pouco mais de 90 anos, essa conversa entre o folclorista caipira Cornélio Pires e o empresário Alberto Byton Jr., então proprietário da gravadora Columbia no Brasil, demonstra a dificuldade de entrada da música sertaneja no mercado. Algumas horas depois, Cornélio cumpriria sua palavra, fazendo um empréstimo para financiar pessoalmente os primeiros discos do gênero. Apesar da baixa expectativa, os 25 mil discos com artistas da chamada Turma Caipira de Cornélio foram vendidos no mesmo mês de lançamento, em 1929. O sucesso fez a Columbia aumentar a série de gravações de Cornélio, chegando até 300 mil cópias nos anos seguintes. Isso encorajou outras gravadoras a também explorarem esse novo mercado. Mas boa parte da visibilidade que o estilo ganhou não se deve somente às vendas de discos. A popularização do rádio nas décadas de 30 e 40 levou para os estúdios as manifestações musicais do Brasil. E nisso, as chamadas duplas sertanejas não ficaram de fora. Com programas próprios, as duplas traziam música e humor. Tudo transmitido para dentro e fora do Brasil pelas chamadas ondas curtas, ao vivo dos auditórios de emissoras comerciais e estatais.
A Rádio Nacional está apresentando a sensacional estreia de Alvarenga e Ranchinhos Milionários do Rio.
Tá cheio de gente importante aí, né? É. Só não olhar assim, eu urubu servo muitas coisas. É. Né? Não, a pessoa que urubu serva conhece.
Convidado, uai uai, nós já fomos convidados para trabalhar em si.
Os árbitros da elegância, os Petrônios, Jararaca e Ratinho, aqui estão eles.
Ah, meu tio é promotor.
Mentira, autoridade, promotor?
É autoridade. Ah,
promotor é autoridade.
Promotor, você não sabe o que é promotor?
Não, o que é?
Ele tem um automóvel arrebentado, todo dinheiro que ele arranja é promotor pra consertar aquele negócio.
Oi, mulher, não judeia de mim, você vive a dançar com...
Onde canto Fabiá com Antônio e Tinoco, a dupla Coração do Brasil.
Mais uma vez, o bom dia do Tinoco, bom dia do Tinoco, Calixto...
O estilo também não ficou apático a esse alcance do rádio. Pouco a pouco, a música surgida no interior de São Paulo começou a ter representantes notáveis de outros estados.
Pode ver que está na cara que eu sou puro mineiro, cidade de Montes Claros.
E nos anos 50, o sertanejo começa a se misturar com ritmos internacionais. O grande marco dessa mudança é o sucesso da música Índia, versão da dupla paulista Cascatinha e Inhana para a guarânia do paraguaio José Assunção Flores.
Índia, seu cabelo nos ombros caindo.
Nesse momento, o gênero musical começa a se definir menos como uma música de um lugar específico e mais como um agregado de influências. É como explica o historiador Gustavo Alonso, autor do livro Cowboys do Asfalto, Música Sertaneja e Modernização Brasileira.
A música sertaneja é uma das vertentes da antropofagia brasileira, assim como a Semana de 22, assim como a Bossa Nova, assim como a Tropicália, né? Mas é antropofagia de valores, né? Para ter significados e, sobretudo, de uma forma de lidar com a cultura pop mundial, né? Que começa ali nos anos 50, com a incorporação da guarânia, do bolero, né? Mais tarde do rock, nos anos final dos anos 60, depois da música brega, uma tentativa de incorporação e devoramento de valores, de estéticas, gêneros alheios a ela, né?
Esse era o cenário do rádio e do sertanejo quando surgiu uma dupla pioneira nas emissoras de Florianópolis.
De Florianópolis, Santa Catarina, mandam-nos avisar. Portãozinho e Porteirinha são os campeões da correspondência da Rádio Afonia Estadual. A excelente dupla da Rádio Guarujá acabou por tomar conta da Praça Catarinense. Suas atuações da popularidade, divertimento J7 na noite de domingo são aplaudidíssimas. Transmitidos diariamente nos horários de 6h30 da manhã e 3 da tarde, são os mais ouvidos no gênero em São Paulo para fazer gravações na Continental neste ano.
Esse ano era 1958, e a narração que você acabou de ouvir foi uma adaptação de um trecho da edição de número 8 da Revista Sertaneja, uma publicação da editora Prelúdio que divulgava artistas do gênero de todo o país. Mas muito longe de ser só uma nota de revista, a dupla Portãozinho e Porteirinha atravessou várias formações, décadas, emissoras de rádio e até de televisão, levando a música feita em Santa Catarina para todo o país até o final dos anos 80.
Portãozinho, aí, alegria na casa! Querido ouvinte, muito bom dia do Portãozinho. Para todo o estado de Santa Catarina, as mais melhores melodias regional é aqui neste programa. Você vai gostar de ver...
Ao longo desse período, Portãozinho foi apenas um, Raul de Souza.
Eu nasci em Tijuca, uma família de quatro irmãos, né? Pai dele, meu avô, ele era taxista, na época era daquelas charretes. E aí meu pai começou a tocar gaita, aprendeu sozinho. Aprendeu e foi, chegou lá com 16 anos, começou a tocar baile.
Essa foi a voz de Marcelo de Souza, um dos filhos de Portãozinho. O gaiteiro de baile participou também de programas de rádio no interior de Santa Catarina, como na Rádio Mirador de Rio do Sul, e até fora do estado, chegando a ir para São Paulo. Mas nessa primeira ida, não obteve muito sucesso. De volta a Santa Catarina, se juntou com Manuel Anacleto, o primeiro porteirinha, um violeiro natural de Tubarão, no sul do estado. Com um som que ficava entre o sertanejo e o gauchesco, a dupla foi registrada por Portãozinho e conseguiu espaço no rádio de Florianópolis. Entre 1957 e 1959, a dupla também gravou singles nos selos Continental e Caboclo, em São Paulo. A música de fundo nesse momento é Canta Gaúcho, lado A de um single de 1959.
Amarro o lenço branco no pescoço e o laço amigo bem aprisilhado. Por isso eu tenho orgulho em ser gaúcho lá da fronteira deste meu estado.
Infelizmente, diferente dos compactos, nenhuma gravação dos programas de rádio da dupla sobreviveu até hoje. Mas o que se imagina é que tivesse semelhança com os programas nacionais de lá dos anos 40, já que o rádio de Santa Catarina assimilava boa parte dos formatos das emissoras do país de forma tardia. A jornalista e pesquisadora Lúcia Helena Vieira, coautora do livro História do Rádio em Santa Catarina, comenta essa relação entre as emissoras brasileiras e do rádio com a cidade.
Havia essa coisa de copiar, né? A rádio referência no Brasil era a Rádio Nacional. Né? E alguns artistas que conheciam, que iam e voltavam, traziam as novidades, acho que o negócio era bem, bem parecido, assim, bem imitado. Com certeza que as emissoras tinham muito público. E também tem que ver que assim, hoje os apelos são inúmeros. O grande evento era um baile uma vez por ano, o cinema para os que gostavam. Então tu imagina que a rádio movimentava a cidade.
E não só aqui na capital. No final dos anos 50, a Florianópolis de quase 98 mil habitantes tinha no rádio uma audiência sólida, com duas emissoras que transmitiam em ondas curtas.
Rádio Guarujá de Florianópolis.
A pioneira Rádio Guarujá, fundada em 1943.
Você está ouvindo a Diário da Manhã.
E a Rádio Diário da Manhã, criada em 1955. Ambas as rádios também estavam ligadas a famílias de políticos do estado. A Guarujá, a família Ramos, do então PSD. E a Diário, a família Bornhausen, da UDN. Além dessas, também se destacam as emissoras Anitta Garibaldi e Rádio Jornal A Verdade. Ao longo do período no rádio, Portãozinho e Porteirinha ficaram alternando entre várias emissoras, algo que aconteceu com muitas duplas sertanejas do rádio Manezinho. No caso de Portãozinho...
Ele não era funcionário da rádio. No auge da carreira, ele comprava horário. Ele comprava horário na Rádio Guarujá, ele comprava horário na Rádio Diário da Manhã, que hoje é a CBN. Para a dupla crescer, para ter para ter a audiência, ele botava as publicidades na rádio.
Apesar do sucesso, a primeira formação da dupla terminou de modo trágico. E como acontece com as melhores canções sertanejas, essa história também tem várias versões.
Eu era recém-nascido, eu estava com pontada pneumonia e tinha esse show para cantar lá em Tubarão. Eles iam fazer o show, meu pai não pôde ir, o porteirinha foi com o irmão dele.
O irmão dele lá de Tubarão, que era o nome do era Pitãozinho. E aí veio que a rádio lá tinha que se trazer o teu irmão para cá, nós contratamos.
Foi, desmanchou a dupla aqui com o Portãozinho?
Não foi uma separação de dupla. E o meu pai não foi, porque meu pai teve que ficar aqui.
Foram fazer um aniversário e parece que o cara ficou com ciúme, que o cara que fez o aniversário tocava numa rádio acordeonista, mas tocava muito mal. Aí a rádio contratou os dois, tirou o som, tirou esse cara fora.
Eles cantavam uma música que era Morena Faceira.
Morena Faceira, me diga em segredo, você é casada, mas não tenha medo.
Na época, o delegado era um sargento da polícia e ele falava várias vezes para não cantar essa música, que ele achava que era para a mulher dele.
Cantou essa música e o sargento pensou que era para a mulher dele.
Ficou com uma dor aqui e levou o João para o aniversário para a circulação, para matar.
Eles mataram ele, né? Fizeram uma emboscada no mato lá, e assim contado pelo meu pai, né?
O portãozinho tinha foto dos dois, do porteirinha, o primeiro porteirinho e o picãozinho, de hoje. Tudo cortado ali, até a boca assim cortada, tudo.
17 facadas.
30 e poucas facadas.
Já pensasse? Por causa de uma música, né?
Certidão de óbito, certidão de óbito de Pedro Cristina, 33 anos. 30 anos. Naturalidade, Santa Catarina. Data e hora de falecimento, 16 de novembro de 1960. 2 horas da manhã. Tubarão, Santa Catarina. Causa da morte. Facadas.
Com o assassinato de Porteirinha, Portãozinho ficou sem um parceiro de dupla, tendo que procurar substitutos. O primeiro deles foi Milton Aprígio dos Santos.
Fui nascido em Tijucas, depois dali de Tijucas eu fui com 12 anos para Blumenau. Lá achei um cavaquinho, aquele instrumentozinho pequeno, né? Peguei um instrumentozinho daquele e comecei a aprender, mas aprendi sozinho assim. Daí já o peguei um violão e comecei. Já fiz uma dupla com outro rapazinho que lá em Blumenau. Lá na, fiz uma, eu, aí botei o nome assim, Romero, e era o meu outro rapaz que era Romeirinho. E os dois fomos conhecer, e ele também era natural de Tijucas também, esse rapazinho. Aí fizemos uma dupla, eu e ele.
A dupla da adolescência não teve muita história, até porque logo depois Milton serviu ao exército por algum tempo entre São Paulo e Paraná. Nesse meio tempo, não abandonou totalmente a música, mas ela não era seu sustento. Ao voltar para Blumenau, em meados dos anos 50, foi trabalhar de garçom no Hotel Hollets, no centro da cidade. Até que um dia, recebeu uma visita especial de um outro músico.
E foi quando o Remanso, que morava em Itajaí, ficou sem parceiro, que cantava com o irmão dele. Aí o irmão dele parece que desistiu de cantar, porque casou, tá? Aí ele foi a Blumenau. Aí ele foi lá atrás, então ele chegou lá na cidade e disse, pô, aqui tem um tal de Romero que canta muito bem, pô, quando procura fazer uma dupla. Aí perguntaram lá pro pessoal do hotel, né? Aí eles disseram, tem um rapaz que entrou aí agora, eu nem sei se ele é cantor, porque ele nunca cantou, isso é verdade, eu não falava para ninguém, né? Aí começamos, aí ele vai, você mesmo, ele disse, não quer fazer uma dupla comigo? Eu disse, olha, todos impediram. Só tenho pai, não tenho mãe, sabe, tá? Aí ele disse, vamos para Itajaí, lá tem uma rádio, a Rádio Futura. Vamos falar comigo? Eu disse, ah, mas é para já. Já pedi a demissão na hora do... Peguei a minha malinha e estimarei para Itajaí.
Rádio Difusora, Itajaí, Santa Catarina.
Em Itajaí, a dupla de violeiros Remanso e Romeiro se apresentou semanalmente na Rádio Difusora por alguns meses. Lá, eles receberam uma recomendação, vinda pessoalmente da locutora e conselheira sentimental Iracema de Andrade, que trabalhava na época na rádio Anitta Garibaldi, na capital.
Remanso e Romeiro, meu Deus, que dupla! Por que não vão lá para Florianópolis? Lá que é o lugar de vocês. Aqui é muito pequeno, lá tem muito mais audiência.
Aí já se mandei para cá, para Florianópolis. Daqui, comecei eu e ele, e aí achei muito outro rapaz que agora é acordeonista.
O outro rapaz se chamava...
Roberto Tolívio Henrique. Isso aí foi um encontro de um tio que eu tenho, que já faleceu. Então, escutou eles cantando no rádio. Na época era Remanso e Romeiro.
Aí foi onde ele ouviu e ele sabia que tinha, esse sobrinho, que era acordeonista. Ele disse, pô, posso chamar essa dupla para fazer um trio. E não é que deu certo, o trio era chamado de trio aventureiro. Pois é, nós que sabemos cada um, né? Assim, aí o bom dia do Roberto, do Remanso, Romeiro, Roberto. Então é assim, mas o trio é o nome, eu vou trazer então a rádio, os anúncios. Agora com vocês, trio aventureiro. Era assim, entendeu?
Remanso, Romeiro e Roberto, também chamados de Trio Aventureiro e Trio 3Rs, passaram pelas rádios Anitta Garibaldi e Guarujá no final dos anos 50. Mas o grupo teve vida curta, encerrando as atividades em 1959. No mesmo ano, seu Milton, o Romeiro, se casou com Vilma dos Santos, filha de um funcionário da Marinha Mercante. Seu Milton até tentou a profissão do sogro, mas as ondas que moviam a sua vida não eram as do mar, e sim as do rádio. Em 1960, ele estava de volta no elenco da rádio Anitta Garibaldi, mas dessa vez como locutor de comerciais.
Olha, na Anitta Garibaldi, vestia mais ou menos 60, 61 por aí. Os comerciais, em vez de ser falado, eu fazia cantado. Alô, garotada, que eu quero bem, avise a mamãe e o papai também. No bar ou no lar ou em sua mesa, não deixe faltar a gostosa pureza. Pureza é gostosa pra gente tomar, e o sabor da pureza ninguém pode imitar. Tosse, negócio que ela tá com aquele. Se você está com tosse, bronquite ou resfriado, tome logo uma colher de xarope creosotado. O nome de xarope. Dentro de poucos instantes, viu, você vai ficar curado.
Só que ainda faltava um encontro acontecer para Milton ter sua futura dupla.
Eu fui para a maternidade, aí lá na maternidade eu conheci a mulher do portãozinho.
É sua primeira filha?
Sim, sim. Não sabia que ia ser tão cansativo, mas é maravilhosa, não tem?
Com certeza. E a senhora é?
Vilma, muito prazer.
Catarina, prazer é meu. Mas quem tá numa situação complicada agora é meu marido.
Tu diz? Por quê?
É que ele é músico. De dupla, não tem?
Olha só.
Então, comadre, o companheiro dele foi assassinado lá no sul. Coisa de louco. Talvez você conheça ele. É o Portãozinho do rádio.
Olha que coisa. O meu também era daquele trio aventureiro. Mas agora também tá sem parceiro, vice?
Aí é onde os dois pegaram a fazer a dupla.
A nova dupla ficou conhecida como Portãozinho e Romeiro. Só com o passar do tempo, Milton assumiu o nome de Porteirinha, do antigo músico assassinado. O início da nova dupla foi já na Rádio Diário da Manhã.
Até a rádio assim, tinha 15 dias para fazer teste, experiência, né? Se dava certo, disse, não, mas quando ela escutou nós dois cantar eu e o Portãozinho, disse, não, mas essa dupla não precisa mais, essa é boa mesmo. Disse, começamos às 5 horas da manhã, fazendo ao vivo. Depois passou para as 7, das 7 às 8. E depois da tarde, das 4 às 5 da tarde, havia 2 horas de programa por dia.
Era tudo ao vivo.
Além de seus programas próprios, os artistas também participavam de gravações de rádio dramaturgia, muito comuns no rádio da época. Podemos perceber isso nos créditos de uma peça do programa Alma Sertaneja, comandado pelo radialista Aldo Silva.
Estamos nos aproximando do final de mais uma audição do popular Alma Sertaneja. Os cantores foram Neide Maria, Alvin Barbosa e Portãozinho e Romeiro. Gratos e boa noite.
Um programa de auditório, um programa de calouros, né? Tanto que há vários talentos de Florianópolis cantavam nesse programa, nesse horário aí.
Nesse programa, chamado Roda de Violeiros, apareceu um certo músico que também iria acompanhar Portãozinho no futuro. Seu nome era Pedro Vil.
Eu sou natural aqui de Porto Biguaçu, mas sim pequeno lá, eu sei, com uns 15 anos mais ou menos, 10 anos. Eu cantava com meu irmão, né? Aí eu comecei, o Portãozinho tinha um programa Roda de Violeiros na Rádio Diário da Manhã, né? Eu tinha aí o diploma. Com a melhor voz do estado de Santa Catarina.
Acontecia várias vezes o Porteirinha não poder ir fazer o show, porque eles faziam muita turnê, Paraná, Rio Grande do Sul, uma outra atividade, uma outra coisa, não podia ir. Aí ele se viu na necessidade de criar o Porteirinho.
Passei que o Portão voltou para o Rio do Sul, na época ele voltou para o Sul e eu não quis ir. Não, eu não vou para o Rio do Sul trabalhar, eu vou ficar aqui, eu já tinha casado, tava com a família, já tinha família.
Depois eu comecei a dupla com o Portãozinho, em 66, fui para Curitiba, para Mirador do Rio do Sul. Aí duas rádios me contrataram lá. Nós fazíamos tudo. O Portãozinho que era locutor e cantor. E eu fazia outras coisas, fazia tudo.
Os dois principais parceiros de Portãozinho se alternaram constantemente ao longo das décadas. Nas apresentações, no rádio e na televisão.
Gente, quero aceitar o abraço e o bom dia do Porteirinha.
Começa agora pela RCE, o Canta Sertão. Você vai gostar de ver o programa todinho. Não percam nem um pedacinho do programa, porque tem muitos artistas no programa e vão cantar bonito hoje aqui, né, Gal?
Cada um melhor.
Mais uma vez, nós vamos cumprimentar vocês com alegria, porque só tem alegria nesse programa, companheiro.
É isso aí, tudo é alegre aí.
Então vai aqui o bom dia do Portãozinho.
E o bom dia do Porteirinho.
Esperamos que o programa de hoje seja de agrado de todos. E você que gosta, que é fã da música regional brasileira...
Ambos chegaram a participar de um mesmo disco, Os Milionários da Alegria, de 1985. No lado A, Portãozinho cantava com o Milton, o Porteirinha.
A lembrança me fascina, a lágrima molha os olhos.
E no B, com Pedro, o Porteirinho.
Quero agradecer alguém que atendeu o pedido que fiz. Eu implorei tanto para regressar.
Mas independente de quem fosse o parceiro e qual fosse a emissora, uma coisa era certa. Os programas de rádio da dupla eram um sucesso garantido. E foi essa fama que trouxe novas duplas para a programação das rádios de Florianópolis. É o que vamos ouvir no segundo episódio da série Festa na Ilha, as duplas sertanejas no Rádio Manezinho. Projeto Lacunas apresenta...
Florianópolis, tanta beleza. Festa vai por despedida.
Festa na Ilha, as duplas sertanejas no Rádio Manezinho. O projeto Lacunas, na série Festa na Ilha, as duplas sertanejas no Rádio Manezinho, é um trabalho de conclusão de curso em 4 episódios, feito por Giovanni Veloso no curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Narração e edição por Giovanni Veloso. Técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo. Orientação da professora Leslie Cedrez Chaves.